Vamos então iniciar a nossa audiência, portanto, à Faculdade de Arquitetura. Temos connosco o professor Dr. João Pardal Monteiro, presidente da Faculdade, e o professor António Moraes, faz parte da mesma equipa. Explicar, portanto, eu estou aqui em substituição do presidente que deveria estar a presidir esta reunião, o deputado Virgílio Macedo. Pediu para o substituir porque ele está em uma outra iniciativa. Mas vamos dar assim a iniciação. Portanto, o habitual, não sei se conhecem a prática, portanto, normalmente há uma intervenção inicial da entidade que vai apresentar, portanto, a sua iniciativa. Depois, os diferentes deputados colocam questões e, no final, portanto, respondem em conjunto. Pode ser? Eu pedi era que se apresentassem, por causa da gravação, cada vez que fizessem a vossa intervenção. Professor.
Ora, muito boa tarde. O meu nome é João Pardal Monteiro e a razão porque eu venho cá é uma razão semelhante ao que já veio cá o nosso bastonário da Ordem dos Arquitetos. Mas eu não venho repetir o que ele disse, porque ele falou do ponto de vista profissional e que me parece grave a recomendação de 2015 do Provedor da Justiça. Ele falou do ponto de vista profissional e eu vou falar em nome da maior faculdade de arquitetura do país, que é a nossa Faculdade da Universidade de Lisboa, e vou falar no sentido dos reflexos que isso tem e do que me parece, ou por outra, que nos parece a nós todos ser uma medida que vai, de certo modo, descredibilizar até todo o trabalho que nós temos feito. Portanto, como se... Ora bem, como sabem, em 1973 saiu um decreto que foi no fundo feito numa altura em que os arquitetos eram muito poucos, havia um grande déficit de arquitetos, em que de facto na prática as coisas eram feitas por curiosos, e este decreto de 73 foi uma medida transitória que, ao contrário de ser uma medida que vem limitar o trabalho dos arquitetos, ao contrário, veio estabelecer o que é que tinha que ser o trabalho dos arquitetos, deixando, obviamente, os outros profissionais que na altura trabalhavam, uma margem para eles trabalharem. E, portanto, peço desculpa. Ao não permitir que os engenheiros e que até os desenhadores e alguns curiosos fizessem determinado tipo de projetos, no fundo, o objetivo era, tendo em conta a falta de arquitetos, de criar uma medida transitória que permitisse outros profissionais fazerem projetos e, ao mesmo tempo, o espírito era deixar para os arquitetos uma série de trabalhos que deixaram de poder ser feitos, que antes disso poderiam ser feitos por toda a gente e que deixavam de ser feitos por toda a gente, nomeadamente os trabalhos de zonas de intervenções em zonas especiais, edifícios de património, etc., que passaram a ser obrigatórios. Portanto, a partir desta data, esta medida, com a evolução dos tempos, foi, no fundo, invertida. Invertida porquê? Porque ela começou a funcionar ao contrário. A partir do momento em que nós temos uma quantidade muito grande de arquitetos, a medida vai funcionar como deixando outros profissionais estarem a fazer arquitetura e, a partir daí, até 91, passou a ser um modo de luta dos arquitetos, conseguir a arquitetura para os arquitetos. E, portanto, uma lei que, no fundo, inicialmente pretendia limitar o trabalho, ou seja, limitar à profissão dos arquitetos algum trabalho, com o tempo acabou por ser uma lei que autorizava, digamos, outros profissionais a fazerem a arquitetura. Portanto, que é os chamados edifícios correntes e sem exigências especiais, que dava, de facto, essa possibilidade. Com o 31 de 2009, vem, de certo modo, enfim, como sabem, depois de uma grande polémica que houve acerca deste decreto, vem dizer que a elaboração dos projetos de arquitetura compete a arquitetos com inscrição válida na ordem, como é lógico, ou seja, com alguém que tem uma formação bastante grande. A nossa formação significa 5 anos de formação mais um estágio, independentemente de todos os outros, que nessa altura eram os engenheiros técnicos, os arquitetos técnicos e tudo isso, com formações de 3 anos máximas. Os próprios engenheiros hoje em dia têm 3 anos de formação e, portanto, que não têm a formação nas humanidades. Esta lei permitiu um período transitório, e é aí que eu acho que é importante refletirmos um bocadinho, permitiu um período transitório de 5 anos para não retirar poderes, digamos, entre aspas, embora a outra lei fosse transitória, sempre com um caráter transitório. Esta lei de 91 vem dar 5 anos aos técnicos que podiam assinar projetos para se poderem atualizar e para poderem fazer o seu curso de arquitetura e inscrever-se na ordem. Tanto a ordem como a Faculdade de Arquitetura demos condições para que eles pudessem fazer a sua formação, ou seja, nessa altura, até um bocadinho antes, a nossa faculdade e outras, não fomos únicos, no Norte outras, criámos os cursos noturnos. E criámos os cursos noturnos que tiveram, de início, um êxito enorme com essas pessoas que foram fazer os cursos. Eu posso dizer que fui, pessoalmente, professor de muitos deles, muitas vezes dei aulas à noite, e posso lhes dizer que muitas dessas pessoas tinham grandes dificuldades, porquê? Porque embora as pessoas pudessem assinar projetos e fizessem, eu passo o termo, aquela casa de imigrante que nós estamos habituados a ver, eles de facto não tinham sequer a noção que era a arquitetura, porque a arquitetura é muito mais do que o próprio desenho funcional da casa. A arquitetura implica uma formação humanística que eles não tinham. E, portanto, eu tenho ainda hoje na faculdade engenheiros formados, estou a pensar num, no caso do Porto, é evidente que não posso dizer o nome, que não consegue sequer entender as notas que tem a projeto, porque ele acha que é um projetista brilhante, comparado com os colegas é evidente que ele falta-lhe uma parte da formação, que tem vindo arduamente a fazer o seu curso. Eu posso dizer que até lhe dei uma nota boa, porque a minha cadeira era técnica, mas obviamente nas cadeiras de projeto propriamente ele tem grandes dificuldades. Porque, de facto, tem de facto que aprender muita coisa para chegar a arquiteto. Portanto, isto é o que eu estive a dizer, os cursos noturnos, estes cursos foram incentivados pelos governos e pelas reitorias e tiveram grande adesão por parte de todos estes técnicos, ou seja, no fundo, foram criadas condições para que as pessoas tivessem a possibilidade de se atualizar e grande parte deles fez. Peço desculpa, a técnica está contra mim.
Está sozinho, é desligado. Já fica engenheiro.
Por acaso é.
É?
Peço desculpa. Ora bem, a qualificação feita durante os 5 anos, eu já falei disto, salientar as consequências, foram de tal modo marcantes, já agora, que acabados estes 5 anos, no próximo ano, eu vou acabar com o curso noturno. Isto é para se ter a noção que, de facto, o curso noturno naquela faculdade durante estes anos todos foi basicamente alimentado, digamos, se quisermos falar assim, pelas pessoas, pelos técnicos, pela grande necessidade que as pessoas sentiram de se atualizar, de fazer cursos e de fazer a sua formação para poder continuar a fazer projetos como arquitetos. Eu posso dizer que na primeira época do ano passado, portanto os que entraram este ano, 15-16, para a faculdade, houve 17 candidatos ao curso noturno, Desses 17 candidatos, apenas dois punham como primeira opção. Os outros todos punham como opção o curso diurno. Ou seja, neste momento, no primeiro ano do curso noturno, existem os alunos que estão retidos por alguma razão de reprovações, e existem apenas dois alunos que entraram lá por vocação. Ora bem, quando nós pensamos que quando abrimos este curso, nós começámos, agora tínhamos 37 vagas, mas começámos por 45 vagas e preenchíamos as vagas todas, isto dá, antes de haver esta lei, praticamente não havia curso noturno. Portanto, isto dá que nós tivemos durante estes anos todos a fazer uma formação para, de facto, as pessoas poderem exercer a sua profissão. Tenho, sim senhor, tenho toda a razão. Ora bem, esta diretiva comunitária, eu não vou falar muito sobre a diretiva comunitária porque a conhecem, eu só chamava a atenção mais uma vez, e sei que isto já foi muito falado, não vou falar mais, que o Estado português pode atualizá-la e de facto pôr como profissionais, não os engenheiros, mas os outros todos. A recomendação do provedor de justiça está a reconhecer um grupo restrito de engenheiros civis para continuarem a fazer projetos depois disto tudo que se passou. E um grupo restrito porque ele está a deixar de fora muitos engenheiros engenheiros civis. Portanto, só está, no fundo, a deixar incorporado nesta lista os engenheiros do técnico, de Coimbra e do Porto, da Faculdade de Engenharia. E do Minho, peço desculpa. Eu estou a dizer de cor, tenho que passar o PowerPoint mais depressa. O que é que acontece? A questão, para mim, é de tal modo... A questão, para mim, é de tal modo gritante que o próprio técnico tem um curso de arquitetura. Nós perguntamos assim, se se consideram aptos a fazer arquitetura, porquê é que têm um curso de arquitetura? Porquê é que o técnico tem arquitetura? Obviamente que se perguntarem à maior parte dos arquitetos do próprio técnico, eles vão dizer que os engenheiros civis não têm capacidade para fazer. Ora bem, ponto fundamental e conclusão disto tudo. Eu parece-me que esta recomendação é, do nosso ponto de vista, arquitetos, professores, intolerável, porque estão a dar um tratamento discriminatório àqueles que foram os nossos alunos. Os nossos alunos, cumpridor, que com grande esforço ao longo de mais de 5 anos estudaram, valorizaram e conseguiram a sua licenciatura, estão a ser postos em paralelo com os engenheiros que não quiseram fazer a sua licenciatura e que agora vêm exigir poder fazer arquitetura. Eu, só para terminar, e só em nota de final, eu gostava de salientar, eu, além de Presidente da Faculdade de Arquitetura, sou projetista há cerca de 40 anos, num gabinete que é bem conhecido, e, portanto, trabalhei com muitos engenheiros civis, muitos mesmo. Eu posso lhes dizer que nenhum dos engenheiros com quem eu trabalhei pretende fazer projetos. Ou seja, nós estamos a defender a causa de uns engenheiros que não são os nossos melhores engenheiros. São aqueles engenheiros que, na sua profissão de engenheiros civis, não tiveram êxito e que vão para a província assinar projetos feitos muitas vezes por outros e que vão viabilizar projetos que são feitos nem por engenheiros civis. Todos nós sabemos que isto é verdade e que acontece frequentemente por esse Portugal. Eu trouxe o professor António José Moraes comigo, que é meu colega há muitos anos, que é professor de arquitetos e que também lidou com esses futuros arquitetos, agora, alguns deles agora arquitetos, e que também os conheceu, e que, sendo engenheiro civil, acho que ninguém melhor do que ele pode dar-vos a opinião dele, que é certamente insuspeita, na medida em que ele é engenheiro civil, formado pela Faculdade de Engenharia do Porto.
Professor, se calhar, só se importar, a vossa exposição já vai muito adiantada, se calhar passávamos ao grupo de questões dos diferentes deputados que aqui estão e daria a oportunidade ao professor para, no final, se calhar, ajudar a esclarecer algumas das dúvidas, se calhar. Então, dava-lhe então 1 minuto e meio, pode ser?
Bom, conforme já foi dito, eu sou de Engenharia Civil de Formação de Base, sou licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia do Porto, onde fui também assistente da Cadeira de Ciências e Materiais. Depois vim para Lisboa trabalhar para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, por vicissitudes da vida, até ganhar a vida, fui parar à Faculdade de Arquitetura, onde sou professor de estruturas e de construções e, portanto, nestas áreas da tecnologia mais construtiva. E sou o diretor do Departamento de Tecnologias de Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Portanto, eu estou à vontade neste tema. Porquê? Porque eu sou, como profissional na prática liberal, sou engenheiro, faço projetos de engenharia e, como docente universitário, sou professor de construções e de estruturas numa Faculdade de Arquitetura. Portanto, sinto-me relativamente à vontade neste tema. Eu acho que há aqui um equívoco. Quer que repita? Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Okay. E é nessa qualidade que cá vim. Aliás, é mais do que isso, sou também membro, fui eleito para o Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura. Portanto, estou relativamente à vontade nesta temática. Eu acho que há aqui um equívoco, e este equívoco está a levar, penso eu, a percas em termos civilizacionais, mesmo no plano cultural. É que quando se fala em projetos, indistintamente, projeto, digamos, na visão de engenheiro, projeto na visão da arquitetura, que cria aqui um equívoco. E eu penso que esse equívoco está-se a generalizar nesta polémica. É que nós estamos a falar da mesma coisa. Uma coisa é um projeto da forma, do espaço, projeto artístico. Outra coisa é o projeto de estruturas, é o projeto da estabilidade do edifício de edificação, da ponte, da barragem, que é uma coisa completamente à frente, à parte. Uma coisa é eu conceber o espaço, portanto, conceber a forma e a estética desse espaço e dessa forma. Outra coisa completamente diferente é eu calcular e dimensionar esse edifício. São duas áreas completamente distintas. Eu também fui professor de engenharia civil numa faculdade de engenharia durante algum tempo. Já disse, fui assistente da Faculdade de Engenharia do Porto e fui também professor de estruturas no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, até há cerca de 15 anos. O engenheiro não tem formação artística. Ele não consegue. Faltam-lhe ferramentas não só de treino da mente, treino da criatividade, mas mesmo de treino visual para conceber espaços. O engenheiro civil não o tem. Não vale a pena estarem a tentar forçar uma coisa que é antinatural. Ele não tem essa formação porque não a treinou, não a adquiriu. Se ele quiser ter também uma formação de criador de espaços, criador de formas, muito simples, vai tirar o curso de arquitetura. É muito simples resolver esse aspecto. Agora, confundir projeto de arquitetura com um projeto de engenharia são coisas completamente distintas e nós temos aqui um problema civilizacional. Eu sou da opinião que é preferível clarificar isso de uma vez por todas, ou seja, quem faz a forma, quem faz o espaço, quem cuida da criação artística e da criação estética é o arquiteto. Ele é que tem treino, é que tem formação para isso. Quem faz tudo o resto das outras funções, da estabilidade da resistência, da direção da obra, da auditoria e fiscalização das obras, isso deverá ser do engenheiro. O arquiteto, eu aqui discordo ligeiramente do presidente da minha faculdade, o arquiteto não tem formação para ser diretor de obra. Porque ser diretor de obra implica logo ter conhecimentos de estruturas para poder garantir que a própria obra, no processo de fabrico da obra, os problemas da estabilidade e da resistência não estão postos em causa. Agora, sobre a outra temática, eu acho isso, se aquilo que está a ser proposto pelo Sr. Provedor de Justiça de Portugal for implementado, for aprovado na Assembleia da República, eu considero isto um retrocesso em termos civilizacionais. Aliás, reparem que a própria faculdade, onde eu não sou o único engenheiro docente na faculdade, nós somos 7 professores licenciados em Engenharia Civil lá na faculdade, a própria faculdade entende isto no plano teórico e acaba de criar um mestrado em, vou dizer em inglês, Architectural Engineering. Ou seja, a própria faculdade entende que nem o engenheiro tem formação de arquitetura, nem o arquiteto tem formação de engenheiro, que cria agora um mestrado para arquitetos e engenheiros, que já são arquitetos, já são engenheiros, se quiserem obter a outra formação, irem frequentar o curso e depois saem mais aptos para o exercício da profissão. Penso que não vou longar demais.
Muito obrigado. Vamos passar então a palavra aos meus colegas deputados. Estão cá representados 4 grupos parlamentares, portanto o PSD com deputado, o Partido Socialista com 3 deputados, o Bloco de Esquerda com deputado e o Partido Comunista com 1 deputado. Portanto, eu passava ao deputado Bruno Dias, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, agradecendo a compreensão de todos, queria apenas cumprimentar a delegação aqui presente, agradecer a exposição feita. Estamos com um bocadinho de tempo para além do que estava previsto. Eu queria só pedir desculpas pelo facto de não poder ficar até ao final, vou ter que me ausentar, mas acompanhámos todos e de resto fica registado a apresentação e a intervenção inicial que nos trouxeram e, portanto, agradecendo a iniciativa e o contacto e a exposição que trouxeram à Assembleia, cumprimentar e...
Começa-se da esquerda para a direita, como deve ser, não é? Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar os autores da exposição, em particular o professor Pardal, que eu já o tinha revisto aqui há dois ou três anos, quando fui deputado e quando esta questão se pôs nessa altura. Creio que integrou uma delegação da Ordem dos Arquitetos que aqui esteve com a engenheira, com a doutora, com a arquiteta Helena Roseta, na altura era presente. Não, sou eu estou a fazer confusão. Eu, como sabem, esta questão é uma questão bastante polémica. A polémica foi aumentada pelo parecer do Procurador de Justiça, e parecer esse que se baseia numa diretiva comunitária que, para todos os efeitos, gostemos ou não dela, ou oponhamos-nos ou não ao seu conteúdo, ela lista uma série de cursos, licenciaturas, que podem realizar, exercer determinadas competências na área da arquitetura. E, portanto, nós estamos aqui, nós não discutimos, eu não estou em condições, eu não sou economista, eu não sou arquiteto nem engenheiro, sou economista, portanto, não tenho competência sequer para discutir se um projeto pode ou não ser feito pelo engenheiro porque não tem formação artística ou porque tem formação, ou porque não tem formação técnica, ou o que for. Não creio que isso seja o mais relevante para opinar sobre esta questão. Nós estamos aqui, o nosso papel é um bocado vigiar e fiscalizar a aplicação da legislação e perceber se essa legislação está a ser aplicada conforme aquilo que está determinado. E no caso de não estarmos de acordo com essa legislação, propomos alterações à mesma legislação. Neste caso, existe um problema, que é que a legislação que regula o parecer do provedor de justiça é uma legislação comunitária. Portanto, que é a tal diretiva comunitária. A pergunta que eu vos queria fazer é a seguinte: a faculdade, a Ordem dos Arquitetos, já tomou iniciativas concretas junto à Comissão Europeia para alterar, e junto ao Parlamento Europeu, para alterar esta diretiva comunitária no sentido que defendem? É porque mesmo que em tese nós aqui na Assembleia da República decidíssemos a pôr a legislação nacional de acordo com aquilo que é a opinião, por exemplo, da Ordem... Hã? Pronto, neste momento está de acordo, mas não será, digamos, cumprida por causa deste parecer e porque também existe uma tentativa da parte das outras ordens ou digamos, das outras partes interessadas nesta matéria em apoiar-se neste parecer para que a lei seja cumprida nos termos em que está legislado a nível comunitário. Portanto, existe este problema e aqui a mim o que me interessa agora é só saber as vossas respostas sobre esta matéria em concreto. Tomaram alguma iniciativa para, a nível comunitário, fazerem provimento, tentar fazer provimento a vossa posição no sentido de alterar ou de corrigir aquilo que vocês entendem que deve ser feito ao nível da diretiva comunitária, sim ou não? E se tiveram, se fizeram, qual foi o resultado dessas diligências? Obrigado. Bom,
olha, peço desculpa. Pronto, tudo bem, tudo bem.
Ok.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo por saudar o Sr. Presidente da Faculdade de Arquitetura, o professor Dr. João Pardal Monteiro, e o Sr. Engenheiro professor Dr. Moraes, que eu, no Partido Socialista, saúdo a vossa presença e agradecendo a vossa presença, sentindo também a importância dos esclarecimentos que vieram a prestar. O Sr. Presidente começou por referir que a vinda do Sr. Bastonário, Presidente da Ordem dos Arquitetos, que veio por razões profissionais e que vinham cá um pouco, digamos, por razões de competências académicas dos cursos que neste momento se questionam. Depois começou por aduzir o Decreto-Lei 7373 e vindo para o 31/2009, onde se falava em ambos de regimes transitórios. Penso que a questão foi um bocado desfocada, porque o que se discute aqui, e penso que o Sr. Engenheiro é dessa geração que eu sou, e faço já uma correção de interesses, eu não sou engenheiro civil, com matrícula até 1987-88, pelas faculdades do Porto e de Coimbra, do Minho e do Superior Técnico, mas sou, aliás, sou de formação de engenharia mecânica, portanto estou à vontade para falar. Mas sou de uma geração que acompanhou essa evolução e, nos anos 80, tinha acabado de concluir a minha licenciatura e acompanho os meus colegas que diziam que é a última oportunidade dos engenheiros civis poderem ter competências para exercer arquitetura. Esta é a realidade histórica. Em 1978 foi a última matrícula dos engenheiros e o engenheiro provavelmente foi abrangido por essa situação. Hoje está numa outra posição, que não vou questionar nem devo, mas é, portanto, alguém que sentiu essa transição. Bom, a partir daqui penso que a lei está clara. As pessoas, quem fez arquitetura civil, melhor, formação em engenharia civil, depois de 1978, dessa matrícula, digamos que estava informado da sua realidade futura. Porém, há a questão da diretiva comunitária que obrigou o Portugal a ter essa posição e hoje temos gente formada por universidades da Comunidade Europeia abrangidas por esse conjunto de faculdades reconhecidas, que podem trabalhar em arquitetura em Portugal. E os portugueses podem trabalhar, os cidadãos portugueses podem trabalhar nesses países. E vêm-se impedidos de trabalhar na própria terra. Portanto, isto é muito estranho para quem vê como é que é possível, numa comunidade europeia, alguém que lhe é reconhecida competências para exercer a profissão, nos restantes países, exceto em Portugal, não pode exercer a profissão na sua própria terra. É muito estranho esta situação. Portanto, daí, sem entrar em competências, porque se formos falar em competências, eu poderia dizer, sem pôr em causa, mas há faculdades de arquitetura e faculdades de arquitetura. Eu vejo gente que vem, quando há pouco pôs em causa a questão de engenheiros que a formação não se adequa à arquitetura, eu vejo alguns formados por algumas faculdades que também têm algumas reservas, a forma muito, muito fora da formação como chegam ao mundo do trabalho. E já agora também, um comentário lateral ali ao Sr. Engenheiro, que quando diz que o pensamento do arquiteto é diferente do engenheiro, é, e muito bem, e separa completamente. Mas, como não tirou a arquitetura, penso que não está em condições de dizer o que é que o arquiteto pode fazer, o arquiteto engenheiro pode fazer. Portanto, mas esta... Pronto, aí reconheço-lhe a autoridade para fazer a afirmação que fez. Pronto, eu tenho humildade para ver, mas também tenho a necessidade de expor as questões com esta frontalidade e dizendo que o que mais choca é vir um parecer do Procurador de Justiça em que faz recomendações para que se cumpra determinada disposição e nós cá, como políticos, pois nós nem somos profissionais de arquitetura nem de engenharia civil, nem somos da ordem, nem somos das universidades, da academia, somos, portanto, da casa onde se legisla e, portanto, perante a legislação nós temos que respeitar e, vindo uma ordem do Procurador de Justiça, naturalmente que a temos que respeitar de uma forma acrescida, porque nos reconhecemos a sua independência, como naturalmente vocês compreendem. Portanto, era esta a questão que queria expor em termos do histórico e continuar a dizer que o cidadão lá de fora não consegue perceber, porque quando se fala no 73-73, ou no 31-2009, ou agora no recente 2015, pronto, cria uma nulosidade e depois põe engenheiros contra engenheiros, não. Há só um nicho de engenheiros, aqueles que hoje, a sua idade ronda os 48, 49 anos, é o engenheiro mais novo a quem esta competência foi retirada. Portanto, esta é a situação real sobre o meu ponto de vista. Obrigado.
Senhores deputados, quer o...
Boa tarde, o meu nome é Luís Vilhena, sou deputado do Grupo Parlamentar do PS e aproveitava também para cumprimentar os seus professores e que vieram aqui, de alguma forma, apresentar a vossa perspectiva sobre a carta que o provedor enviou à Assembleia da República para clarificar a lei do ano passado, que define quais são as competências para fazer projetos de arquitetura e do resto ligado à construção, fiscalização, etc., direção de obra, etc. Não queria aqui explicitar a minha opinião sobre o assunto, vim aqui sobretudo para vos ouvir e aproveitar a vossa presença para fazer duas perguntas. Na altura em que o seu bastonário da Ordem dos Engenheiros esteve aqui, disse duas coisas que suscitaram alguma dúvida e até alguma admiração, perplexidade da minha parte. Uma é que ele disse que não havia cursos pós-laborais nas faculdades do Estado onde os técnicos formados em engenharia pudessem completar os créditos para obter a licenciatura em arquitetura. Pronto. E a outra situação que ele disse é que, pronto, é obviamente que a diretiva, que no fundo serve para, sobretudo, identificar quais são os profissionais que estão habilitados a exercer noutros países, portanto, de Estados-membros, não é? De facto tem inscrita lá quatro cursos de engenharia e às tantas o Sr. Bastonário dizia bem, mas até nós que fizemos esses cursos de engenharia também tínhamos cadeiras de arquitetura, como se isso lhes desse alguma competência para elaborar portanto, elaborar projetos de arquitetura. Portanto, eu ponho estas duas questões. Primeiro, os cursos pós-laborais e a outra situação, qual é o peso que cadeias de arquitetura podem ter num curso de engenharia, que obviamente é vocacionado para formar engenheiros. Obrigado.
Vamos ainda ouvir o deputado António Topa. Nós estamos mesmo em cima do plenário, às 15 horas começa, portanto, temos mesmo que ser muito breves.
Não, mas não é. Não é. Eu queria saudar o Sr. Presidente da Faculdade de Arquitetura e o Sr. Engenheiro António Moraes. Professor, engenheiro, presumo, arquiteto, não sei bem. Essencialmente, a minha posição. Sim, mas. A minha posição e a posição do PST relativamente a esta matéria é a seguinte. E nós não vimos para aqui discutir a situação de que engenheiros assinar projetos ou se a lei está bem ou não está bem elaborada. Nós contaram algumas situações, eu quero dizer que fui profissional dessa área durante 40 anos da minha vida e, portanto, sinto-me minimamente enquadrado com estas situações. Gostaria de dizer o seguinte, nós não vimos para aqui discutir um regime de competências definido por uma lei. Essencialmente, nós estamos aqui a tratar de um assunto que, essencialmente, foi levantada uma questão por questão de uma diretiva comunitária que existe e que não foi revogada. E, portanto, ou há direitos adquiridos nos termos da diretiva comunitária e de acordo com o parecer do provedor de justiça, há um princípio de igualdade que deve ser subjacente a todos os técnicos da comunidade europeia, ou não há? É esta a questão que se levanta. Porque quando se diz que os engenheiros não têm capacidade para fazer arquitetura, e eu conheço imensos engenheiros que têm capacidade para fazer arquitetura, como conheço imensos arquitetos que não têm capacidade nenhuma para fazer arquitetura. Não, mas não é exceções, porque eu trabalhei com eles durante uma vida. E o senhor, desculpe, deixe-me falar que estou no meu tempo de intervenção. Portanto, essa não é a matéria que estamos aqui a discutir. Não é a matéria que estamos aqui a discutir. A matéria que estamos a discutir aqui é se há ou não há um direito adquirido para determinado tipo de engenheiros que entraram nas faculdades até ao ano de 1987-88, e daí em diante é esta a matéria que está em discussão. Ou Portugal altera essa diretiva, ou propõe uma alteração à diretiva, ou não propõe. O Procurador de Justiça diz que isto é um direito adquirido nos termos da diretiva, essencialmente por questões do princípio da igualdade. O governo português, questionado sobre esta matéria pela Comissão Europeia, diz claramente que, tendo em conta o que procede por quarta de 4 de janeiro de 2016, os serviços da Comissão solicitaram às autoridades portuguesas que esclarecessem a situação. Em resposta, e por quarta de 11 de março de 2016, as autoridades portuguesas aceitaram a análise da Comissão Europeia no presente caso, e comprometeram-se a alterar a sua legislação a fim de esclarecer que os engenheiros portugueses que beneficiam dos direitos adquiridos ao abrigo do anexo 6º da Diretiva 2003/55/UE conservam o direito de efetuar projetos de arquitetura. Isto é que está aqui em discussão. Há direito adquirido, não há direito adquirido, há uma alteração à legislação, não há uma alteração à legislação. Tudo o que falarmos, além disto, estamos a falar de coisas que não têm interesse nenhum para a questão. Porque não é sensibilizar quem tenha. Eu tenho dois familiares diretos, são arquitetos, a minha mulher e uma filha minha. E essencialmente sinto, não tenho nada que reconheça-lhes capacidade para executar projetos. E há muitos arquitetos que eu conheço, com quem trabalhei muito
tempo. Temos mesmo que terminar.
E portanto, a matéria é a seguinte: pois é pena que o PSD seja o desgraçado no meio disto tudo. A questão que se põe é claramente o seguinte: é esta a matéria que está aqui em discussão. Ou há as autoridades portuguesas alteram ou fazem uma proposta de alteração à diretiva, ou as autoridades portuguesas dizem que mantém a diretiva. E é essencialmente esta a questão.
Ok, muito obrigado. Podia para desligar aí. Íamos então aos esclarecimentos finais. Temos muita limitação de tempo, tem mesmo que ser telegráfico.
Rápido, mas obrigado. Há aqui umas coisas que eu tenho que
dizer. Agora eu pedi depois, se quisesse e se tivesse interesse nisso, porque nós temos, que nos deixassem a vossa apresentação, que ela é muito interessante.
Vamos ver a diretiva. Eu não sou advogado, não vou discutir a diretiva, mas é assim: a diretiva foi criada por uma coisa mandada pelo governo sem conhecimento das ordens e pode ser alterada por qualquer governo. Posso lhe dizer também que sei que a Europa, a ordem, está de facto a tratar disso junto da Comissão Europeia. Eu não me queria alargar muito sobre isso, porque eu não sou legislador e, portanto, não vou falar, obviamente, sobre uma coisa que não sei. Estou-lhe apenas a dizer o que sei. Sobre a parte das competências, ainda respondendo, aliás, peço desculpa, já respondendo o Sr. Deputado, eu gostaria de fazer aqui uma grande diferença, e uma diferença fundamental, que é entre competências que a legislação dá erradamente e as competências que as pessoas realmente têm. E eu vou-lhe dizer onde é que está a diferença. As pessoas que têm competência para fazer arquitetura na Europa são aquelas que estão em curso reconhecidos pelas agências que fazem o reconhecimento dos cursos. Os cursos não podem ser reconhecidos ou não por qualquer legislador. O legislador, quando reconheceu um curso e mandou para a Europa uma lista, sem contactar a Ordem dos Arquitetos e sem contactar as universidades, sem saber se os cursos estão reconhecidos ou não, e reconheceu ele que não tem, esse legislador não tem competência para reconhecer um curso. Os cursos nós temos, as agências, a A3ES, por exemplo, que ainda agora esteve lá a reconhecer o curso, vamos sair do arquitetura para não bater mais no ceguinho, como se costuma dizer, mas esteve a reconhecer o curso de design e disse-me a mim, Presidente, o senhor faz favor, ou põe aqui mais um professor doutorado, ou a gente daqui a um ano fechamos-lhe o curso de design, porque faltava um professor de acordo que eles queriam. Eles foram ver esses cursos de engenharia. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado, mas não foram. Foram ver o curso de arquitetura que existe na mesma universidade. Na mesma universidade. Ou seja, a competência tem que ser dada pelas pessoas que conferem legalmente a competência. Não podem ser dadas pelo legislador, porque aí o legislador, peço desculpa, está a ser incompetente. se calhar está na hora de mudar. Eu chamo-lhe atenção ainda para uma coisa que é assim. Eu estive a trabalhar num gabinete de engenharia há muitos anos, que foi o gabinete de engenharia, entre aspas, arquitetura, que fez toda a arquitetura dos Jogos Olímpicos de Munique, em 60 e qualquer coisa. Posso-lhe dizer que os arquitetos que ganharam esses concursos todos para os Jogos Olímpicos e muitos outros eram engenheiros, mas eram engenheiros arquitetos. Eles tinham uma formação de arquitetos, embora se chamassem engenheiros. É preciso, o legislador português tem que ter cuidado quando legisla. Não pode...
Desculpe, mas ele não fazia projeto arquitetura. Eu trabalhei com ele para fazer projeto arquitetura.
Diretiva... Eu gostava de responder só sobre as cadeiras que se falam, as chamadas cadeiras de arquitetura que existem nas universidades de arquitetura. E vou-lhe contar uma história sobre isso muito rapidamente. O meu tio-avô, Porfírio Pardal Monteiro, um dos arquitetos mais conhecidos, ou pelo menos que fez mais obras de Lisboa, foi o primeiro professor dessa cadeira de arquitetura no Instituto Superior Técnico. E ele escreveu, em vários sítios, que a função da cadeira de arquitetura que ele dava no técnico nessa altura, tinha como função fazer com que os engenheiros soubessem muito bem que não sabem fazer arquitetura. Dizia ele e escreveu. E mais, fez que o senhor deputado de rir, eu percebo que se ria, mas se nós pensarmos que a cadeira de arquitetura foi feita por um arquiteto E foi com essa ideia, vemos isso. E mais, vamos ver outra coisa, é que quando a cadeira de arquitetura do técnico começou a ser dada de forma diferente, os engenheiros aí começaram a pensar que eram arquitetos. Porque se for aos engenheiros, que agora terão cerca de 90 anos, a maior parte da geração já perdeu, eu felizmente tive convívio com vários, eles sabiam muito bem qual era a posição do arquiteto e qual era a posição do engenheiro. E se calhar a construção no nosso país estaria muito melhor se as pessoas todas soubessem qual é o seu papel e não andassem todos a fazer o papel que é o dos outros. Mas eu bato num ponto. Vejam quais são os cursos que estão oficialmente reconhecidos. Competência é reconhecimento.
Só um minuto, então.
Acho que há um equívoco, e discordo-se, deputado. Projeto de arquitetura é totalmente diferente do projeto de engenharia. São coisas diferentes. Usar a mesma palavra é que induz erro. Hã? Não, pronto. Ok. Pronto. Mas é clarificar, repetir...
Eu trabalhei durante anos com arquitetos
e engenheiros,
não era
um, dois, eu posso lhe mandar o meu currículo para ver o meu currículo. Pronto, então... Pronto, então, se quiser, se o senhor deputado põe a questão nesse pé, se põe a questão nesse pé, eu mando-lhe o meu currículo. Claro, por isso é que eu estou a dizer.
Nós temos mesmo que terminar, lamento imenso, mas estamos já...
O projeto de arquitetura é diferente do projeto de engenharia. E o curso de engenharia, eu fui, tirei meu curso, acabei em 1968 da Faculdade de Engenharia do Porto, só tive uma cadeira e não era de arquitetura. Era a história dos estilos arquitetónicos, que é uma coisa completamente diferente.
É mesmo 30 segundos,
senhor.